Pois bem, minha gente, cá estamos, mais um episódio do Na Marofa. Chegamos ao 23º episódio. Sim, dia a dia, semana a semana, vamos seguindo. Quem diria que já fizemos o primeiro, já estamos no 23º. E hoje, para falar de fotografia analógica. Sim, é papel na química, é quarto escuro, é impressão ali, é filme de investigação dos anos, sei lá, dos anos 80, dos anos 90, quando o cara vinha, tirava foto de longe, aí ele botava, né, o investigador vinha naquele quarto escuro, pendurava as fotos naquele varal. A gente vai falar desse tipo de processo, então eu tô muito contente para falar disso. E já, antes de começar, já convidar, obviamente, você aí que está ouvindo, assinar o canal aqui, né, o podcast no seu agregador favorito, seja ele no Spotify, Google Podcast, seja lá onde você esteja ouvindo, e falar para a galera, divulgar o projeto, que o Na Marofa fala sobre tudo. Aqui é uma grande cabeça aberta falando sobre tudo. Vamos marofar. E aqui eu estou com duas pessoas maravilhosas, que a minha vida no teatro passa por elas, com certeza, tem grandes histórias, que é o Matheus Duval. Olá, Matheus, tudo bem?
Tudo bem.
E também...
Vidas que se cruzam, né?
Vidas que se cruzam, né, Matheus? Ainda bem. E também o Carlos Magno, a quem eu carinhosamente chamo de Magnex. Tudo bem, Magnex?
E aí, Cidão, beleza? Tamo aí.
Beleza, eu queria dizer que o Magno não sabe dessa, eu vou contar uma do Matheus pro Magno e uma do Magno pro Matheus, da minha história junto com o teatro, que um dia, quando eu ainda fazia aula lá no Colégio Suzano, quando o Valmir era o diretor ainda, do que ia se tornar a Companhia 5 de Teatro, ou seja, eu estava fazendo oficina de teatro, um dia o Matheus me apareceu com um violão e a gente tinha um primeiro momento da aula que era de expressão corporal, né, desenvolvimento de movimentos e tal. E o Valmir sempre colocava uma música. Nesse dia, meu querido, o Valmir chamou o Matheus e o Matheus pôs o violão e começou a tocar os clássicos dele e a gente fez... esse tipo de experimentação corporal, ao som dos violões clássicos de Matheus Duval. Então, muito obrigado, viu, Matheus? Foi um presente, nunca me esqueci.
Isso aí foi. Eu lembro que eu cheguei, não lembro para que eu fui no dia lá, mas eu sei que eu cheguei na hora, o Valmir viu, eu sei que fez com luz apagada.
Isso.
Ninguém sabia que tinha alguém tocando. Apagou a luz, começou a fazer exercício, daqui a pouco acendeu. Aí foi legal, foi bem legal.
Pô, cara, eu me lembro desse dia vivamente e para mim foi muito legal. E do Magno, obviamente, já conheci ele nessa história de vídeo, de foto e tal. E eu me lembro que a gente montou uma baita de uma 3 câmeras e o caramba para filmar Antígona no Galpão das Artes. Que, aliás, imagina, o Magno filmou várias, que teve depois a mostra, ele filmou, pegou entrevista, e a gente estava se sentindo praticamente, no saudoso Galpão das Artes, né? A gente estava se sentindo praticamente assim, nossa, que legal, uma galera de, tipo, quase TV, sabe? Nossa, que bacana e tal. E a gente nem sabia o que a gente estava fazendo direito, mas a gente tinha ganho um edital da Funarte para fazer Antígona, e com esse dinheiro a gente conseguiu fazer um material que a gente usou, né? Porque agora a gente até mudou um pouco o formato da peça, mas foi um momento muito... Foi um momento que a gente mais gravou um espetáculo, assim, com várias coisas. Foi esse momento. Eu também quero agradecer o Magno, que foi bem legal. Obrigado, viu, Magnex?
Eu que agradeço. Foi, acho que 2008 isso daí, 2008, 2009, por aí.
Exatamente. Olha quanto tempo, cara.
Tá 12 de... anos.
Então, mas estamos aí as nossas vidas. Mas vocês... sempre trabalharam com imagens, né? Seja por foto, seja por vídeo. Então, antes da gente... Eu fiz uma gentileza de apresentar vocês enquanto uma relação pessoal e emotiva aqui, né? Sensível. Mas, antes de tudo, eu queria que vocês se apresentassem. Tipo assim, se vocês fossem falar um pouco dessa trajetória de vocês aí, Como que vocês gostariam aí que começasse essa história e explicar para a gente um pouco de vocês, do trabalho, da trajetória? Vamos brincar assim, se você fosse editar a sua história para nós, como você editaria? Pode começar aí, Magno, por favor.
Pô, eu pensei que você ia começar pelo Matheus, carambola.
Eu tava olhando de lado para ficar assim, sabe? Você fica desviando.
É, o fotógrafo geralmente foge dessas coisas, né?
Total.
A gente quer ficar atrás da câmera, né?
Olha, eu me definiria como um moleque da Zona Leste que começou a gostar de fotografia. Essa história você não conhece. Que pegou a câmera do seu pai, começou a fotografar e já começava a organizar arquivos de negativo. Eu tenho meus primeiros negativos, eu tenho ainda. Então já denotava um interesse por preservar a história, né? É, das áreas que eu gosto, fotografia, vídeo, cinema, aliás, invejo o Matheus, música, eu adoro música. Música é uma das artes que eu mais gosto. E gosto tanto quanto de fotografia, se não mais. Mas eu já tinha um apreço por cuidar dessa coisa do meu histórico mesmo, né? Que nem tinha começado ainda, né? Então, de lá para cá, eu sempre, se você olhar para trás, aliás, a gente estava falando agora há pouco, nos bastidores, né? Metade da minha carreira, estou com 30 anos de fotografia, estou com 47. Metade foi analógico, metade digital, né? Então, é híbrido, né? E se você olhar para trás, eu vou ver em todo momento da minha vida, eu estive envolvido ou nas artes, ou na educação, ou na preservação. É, faço vídeo institucional, faço outras coisas, mas são ferramentas para eu sobreviver, para que eu possa ter o meu dia a dia dignamente. Eu acho que eu consegui fazer isso bem. Mas o que eu mais gosto mesmo sempre foi essa questão de estar a minha fotografia ligada às artes, à comunicação, ao jornalismo também, que está ligado, que eu trabalhei em jornais muito tempo também, a educação como um todo, eu dei aula, então sempre tive voltado à educação e a preservar tudo isso. Se você olhar, todas essas coisas estão presentes, do começo até agora. Então, eu me resumiria dessa forma. Esse é um pouco do meu histórico. Por isso que agora, recentemente, de uns anos para cá, eu estou me envolvendo um pouco mais com essa questão de documentário, de histórias, de uma, não que eu não estivesse, mas de uma forma mais, um pouco mais profunda. Acho que estamos no começo de um processo, não começamos ainda, eu acho, mas vamos chegar lá nessa questão. E tudo isso tem a ver com tudo que eu fiz para trás, né? É um pouco disso, eu acho.
Maravilhoso, Magrex. Matheus, fale para nós, edite a tua história para nós, por favor.
Minha história é bem irregular, né? Quer dizer, assim, na verdade eu comecei com imagem, eu comecei com desenho. Eu desenhava muito quando era criança, até adolescência, até uns 18 anos, eu desenhava, fazia caricatura, né? Surgiu assim por uma ideia do meu pai, que ele queria que eu montasse um estúdio, queria que eu trabalhasse com fotografia, porque era, na época era uma coisa que, né, era mais rentável tudo, né? E aí eu fui fazer um curso de fotografia, eu fiz lá no Senac, né? Isso foi em 86, né? Aí, na época, só filme, né? A gente aprendia só filme, né? Não, nem se imaginava fotografia digital na época. De 86 até os 90 e pouco, eu trabalhei com casamento, fotografava teatro, né? Fotografei o Suidão no comecinho da carreira, né? Quando era do Contadores, no começo do Contadores, né? No início do Contador, assim, quanto que foi isso aí? 1995,
por aí,
não foi?
Por aí.
Eu adorava quando se fazia o Gago, cara, era muito legal.
Não, ali,
qualquer personagem.
Ali, Matheus, era a Companhia 5 e a gente fazia o Quem Casa Quer Casa, era aquela música, aquela peça do Matias Pena, personagem incrível.
Eu sei que eu lembro de fazer um gaguinho lá, que era muito interessante.
Era, né? Era dessa peça aí.
Enfim, eu sei que eu mexi com fotografia, depois eu fui para o Japão, né? Fiquei um tempo lá, em 99 até 2000, né? 2001, eu voltei em 2001, um pouquinho antes dos atentados, né? E aí eu comecei a mexer com música. Faltava 6 meses para terminar, eu fiquei na besteira de fazer o concurso para entrar na Caixa, né? Na Caixa Federal, né? E eu fiz o concurso com certeza absoluta que não ia passar. Passei.
A gente sempre faz concurso com certeza absoluta que não vai passar, né? Querendo tanto, né?
Nesse meio tempo, a fotografia digital, eu comecei em 2000 e pouco, mais ou menos, né? Porque até então, quando eu voltei para o Brasil, eu ainda estava com a câmera normal, né? a digital ainda não estava com uma qualidade que me interessasse. Até que eu vi que o pessoal começou a trazer umas câmeras Canon tal, que começava a ter a mesma velocidade de disparo de uma câmera, quase a mesma de uma câmera de filme, né? Eu acho que ainda não tem a mesma velocidade. Né? Você tem uma velocidade de disparo, mas você não tem aquela coisa de bater. Ela, às vezes, demora um pouquinho para focar. E depois que eu vim para esse suporte, que é o digital, né? Que eu acho que eu estava até comentando com o Cidão um pouquinho antes, né? Que o suporte que você vai ter não é necessariamente mais importante. É muito legal o processo químico, tudo, né? Mas você não depende só desse processo para fazer a fotografia artística, né? Acho que isso não impede de fazer muita coisa, né? Quer dizer, aliás, cria, né? Até abre portas, né? Abre possibilidades maiores, né? Quer dizer, de fazer outras coisas.
Sim. Demorou. Eu queria conversar uma coisa que eu acho que é legal nós estarmos conversando e eu estar conversando com vocês, porque tem o Magno já falou um pouco disso, você falou um pouco agora. Vamos nessa primeira etapa, porque vocês viveram. Obviamente, o analógico da foto. Então vamos pensar aqui, pô, começamos com o analógico, veio o digital, mas existe um movimento ainda do analógico, né? Então, obviamente que deve, e aí vocês podem até explicar um pouco mais na fala, mas deve estar sendo um pouco mais complicado de achar lugares que vendem os rolos, ou se isso vende, se é caro ou não. A gente pode até ver sobre isso, né? Não é tão popular quanto você comprar um cartão de memória ali e botar na tua máquina 150 GB, né? Então, tem um pouco dessa facilidade do digital. Então, vocês vieram do analógico, chegaram pro digital, mas ainda percebem uma importância desse analógico. Então, antes de entrar numa questão filosófica, que eu quero entrar aqui numa questão meio filosófica aí, peronomútil, antes de entrar nessa questão, eu quero perguntar para vocês o seguinte, de interesse, assim, o que vocês perceberam dessa transição, porque a gente também é de uma época que não existia nem internet, né? Então, vamos começar por aí, a gente também teve que viver esse mundo que hoje a galera fala, Landos, como que vocês conseguiram viver sem internet? O que foi esse momento de sair do analógico, entrar no digital, mas perceber ainda o valor do analógico? Percebe essa curva, essa volta? Quer dizer, eu estou usando o digital porque o digital tem aí as suas peculiaridades, suas facilidades, suas potências. Mas eu ainda gosto do analógico. Então, para mim, a pergunta é essa volta, sabe? Assim, como que foi isso? Eu vivo conheci com o analógico, estou continuando aprendendo e gostando do digital, mas o analógico é um lugar que eu gosto de visitar. Por que isso?
Eu acho que o que a gente gosta de visitar, vou começar pela última frase, é o que a gente viveu. Eu acho que a gente, quando até arrepia. Então, quando a gente faz essa volta no tempo e vai revelar um filme, é como se voltasse a nossa vida. É como se comesse um prato que você comia quando era criança e que você, quando você escuta uma música que te remete a um lugar, essa vivência, quando a gente vai revelar um filme, quando a gente vai fazer uma criação, ela remete a gente diretamente a uma fase da vida da gente, que geralmente é uma fase, por mais difícil que ela tenha sido, é uma fase que marcou e que traz boas lembranças como um todo. Mesmo que sejam outras lembranças, mas ela é, para mim, são muito boas e eu acho que é crescer. Então, a gente é transportado na hora quando a gente vai revelar um filme. Eu acho que a gente pegou o ápice, eu acho que a gente pegou o ápice do analógico, que a gente pegou o final do analógico, então a gente pode dizer que a gente pegou o ápice, né? Filmes fantásticos, né? Por isso que a gente, acho que o Matheus também, acho que muito parecido comigo nesse sentido, a gente resistiu a entrar, então, até porque tem que chegar, né? Acho que esse ano que chegou foi em 2008, quando a Canon lançou uma câmera que até hoje é emblemática, até hoje é usada, que é a 5D Mark II. A Nikon lançou no mesmo período também, aliás, um pouquinho antes, um corpo tão bom quanto, né? Mas aquela textura que a gente tinha no filme, a gente vai chegar nunca mais, né? Porque aquilo é uma característica do filme, né? Entendi. E isso, para quem é mais saudosista, eu sou no caso, é uma coisa que não vai mudar nunca. É igual um vinil, né? Então vai ter sempre o lugar dele, o analógico vai ter sempre o lugar dele. Mas comercialmente, do ponto de vista de praticidade, o digital fantástico. Então, acho que o olhar não muda, o olhar nosso, as experiências. Tem coisas que são, como o Matheus já citou, o suporte é que mudou, né? Então, mas o olhar, ele continua, né? Então, mas é bom revisitar de vez em quando, né, Matheus? É bom a gente poder ter essa experiência do analógico, né?
Eu tinha esse pensamento com música antigamente, que acho que cabe para isso aqui com relação ao sintetizador, aos instrumentos eletrônicos, né? E o instrumento de acústico, né? Os acústicos, né? Na verdade, você não tem uma concorrência, você tem um instrumento a mais, você tem possibilidades a mais, né? Então, eu só acho assim, você pegar um instrumento eletrônico só para imitar instrumento acústico, né? É uma facilidade, mas não é isso, né? É um instrumento eletrônico que dá possibilidades e experiência, né?
Sim.
Assim como o digital, uma coisa que eu não falei, mas eu comecei a fazer faculdade de fotografia de novo agora, né? Comecei esse ano.
Ah, que legal.
Por quê? Porque a gente tem linguagens que é interessante aprender. Por exemplo, Photoshop, para mim, eu uso ele como se fosse um laboratório, só para corrigir luz, como se estivesse trabalhando no laboratório, né? Como se estivesse gravando mais tempo, menos tempo, corrigindo luz, essas coisas. Mas o Photoshop, acho que é uma ferramenta muito interessante para você trabalhar artisticamente também. Tem que saber trabalhar. O problema é saber trabalhar, né? Não que esse uso básico do Photoshop não seja interessante. Às vezes, uma foto que você quer fazer que é clássica, né? É legal você pegar uma foto e fazer dar uma corrigida nela. Mas dá para brincar muito, né? E eu quero ver se consigo aprender um pouquinho disso aí também, né? E outra coisa que eu ia falar sobre o cíclico. Na verdade, assim, eu já comentei isso com o Magno, já falei, né? Eu sou meio contra esse chamar fotografia. Fotografia de fotografia analógica, né? Eu acho que analógica, analogia é uma coisa que é análogo a alguma coisa, né? Eu acho que você tem a fotografia, um processo químico, um processo eletrônico. Não sei se você vai parar, toda vez que eu falar fotografia analógica, eu me enrolo um pouco, cara. Eu não consigo falar, cara.
Entendi. Então você usa o termo químico, porque eu tiro ali e uso aquela química para a impressão da foto.
O processo químico. Eu acho que o Matheus vai dar trabalho pro professor dele. Nossa, eu tô até vendo. O professor dele vai ralar, hein?
Eu já entrei umas discussões já, umas pequenas discordâncias, né? Eu acho muito legal o processo, por exemplo, de fotografia pinhole, né? Que é super básico, né? Que é fotografar com uma caixinha de fósforo, né? Que é o básico do básico da fotografia, né? Mas comercialmente não é viável. Artisticamente, sim, né?
Sim.
Pode até se tornar comercialmente, dependendo do trabalho artístico, né? Mas não é a função, né? E eu comecei a comentar sobre um pessoal em São Paulo que está fazendo esse trabalho. Esse pessoal começou a virar meio de lado. Não, mas isso aí não é comercial. Tá bom, né? Bem, não continue a discussão, que não ia levar a nada também. Enfim. Mas, é isso aí.
Mas eu fico pensando aqui, né? Vocês dois estão falando uma coisa importante, que a gente está tratando a fotografia aqui, apesar, né, da gente precisar sobreviver e, às vezes, ter que realmente, isso que o Magno falou, às vezes eu tenho que fazer com essa técnica que eu domino, artística, fazer coisas que tenham um valor comercial. Então, é natural e tudo bem, vamos aí, né? A gente está no capitalismo e não vamos ver o fim dele até a nossa morte e muito depois. Então, é tudo bem, é isso e tal. Mas a gente também está falando, e vocês estavam comentando isso, essa coisa do olhar, né? Então, independente se é químico aí, como o Matheus está sugerindo o termo, né? Químico ou digital, né? De a gente mexer ele com Photoshop ou na química, a gente está falando de um olhar. E aí, tem uma situação hoje que é a seguinte, que eu gostaria de propor aí a reflexão. Hoje em dia, a gente tem vou dar um exemplo popular, a gente tem o Instagram, ou a gente tem nosso próprio celular, que você tira uma foto normal, ali, pá, bati a foto daquela flor, e aí com os filtros do meu celular, eu consigo alterar toda aquele contexto da foto, né? Então, o contexto da foto, ou aquilo que a foto vai me dar quando eu vejo, você tirou e eu vejo, ele está passando por um processo efêmero, apesar de todo esse tratamento de quem está fazendo. Então, porque eu vou tirar essa foto, posto ela no meu stories do Instagram, 24 horas depois ela desaparece. E isso, se eu quiser, eu imprimo, mas na maioria das vezes as pessoas não imprimem essa foto. Então, para mim, a pergunta e a reflexão que eu quero sugerir é a seguinte. E eu gosto muito de foto impressa, mesmo se ela é tirada digitalmente. Então, sempre que eu gosto de uma foto, eu chego para alguém e falo, mano, imprime essa foto. Porque as pessoas perderam esse hábito da impressão da foto. Basta ela estar no meu computador. Basta ela estar na memória do meu celular. Né? E eu não imprimo. E quando eu falo isso para as pessoas, às vezes, caras, elas tomam um baque. Não que elas não gostam da ideia, mas que elas esqueceram que é uma possibilidade. Eu tirei uma foto legal e eu vou imprimir. Então, eu queria conversar um pouco aí. Como que está sendo fotografar hoje, num momento desse efêmero no talo, quando a foto nasce muito para congelar uma realidade, um olhar, uma percepção de mundo, e de repente hoje ela está tão efêmera quanto tudo, né? Como que vocês estão vendo esse movimento? Tem um pouco de relação nisso que eu estou fazendo? Como que vocês veem essa análise que eu fiz aí?
Eu acho assim, antigamente era mais difícil fotografar, quer dizer, cada fotografia valia mais, quer dizer, cada fotograma que você tinha era único. Então, você fazer uma sequência de fotos, era meio que inviável, né? Quando você fala em outro tipo de fotografia, que é como é de formato, ou grande formato, você usa uma placa só de filme, você tem que pensar muito antes de fazer aquela foto. Sim. Ou até construir aquela foto. No caso da 35, ainda é um pouquinho mais rápido, né? Você pode tirar, né? Fazer uma sequência. O digital te dá uma possibilidade de você fazer isso, quer dizer, você fazer como se fosse quase como um filme, né? Você tirar uma sequência e escolher a melhor. Só que eu acho que isso tira um pouquinho daquele negócio de você se concentrar na imagem, né? Você... eu acho que tanto eu quanto o Magno, acredito também, a gente tem esse problema, né? Que é... não consegue fotografar muito, né? A gente acostuma, né? Começa a tirar um monte de foto, fala, putz, cara, que coisa estranha, né, cara? Então você, é legal você escolher o que você vai fazer, eu acho que é interessante. Não estou falando que um modo seja melhor que o outro, né? Porque você vê os casos que nasceram do digital.
Sim, sim.
Foram muito legais, né? Mas ainda esse negócio de você construir a foto... esse negócio do Bresson, né? Por exemplo, do Cartier Bresson, que é o instante, né? Como é que é? Tem um... que é o que fotografa o momento, é aquele momento lá, né? Então, ou é aquilo lá, ou não tem, ou não é mais, né?
Sim.
Meio que não existe mais. Então, talvez esteja aí essa... talvez até por isso não imprimam as fotos, não dão muita importância para o que fazem. Eventualmente, uma foto ou outra, eu acho que mais bonito pode ser até que... né, que imprimam. Sim. Mas acho que tem um pouquinho de preguiça nisso aí também. Preguiça e pandurismo, porque as pessoas não querem gastar um pouco.
Mas tá barato imprimir, vai, gente.
Trabalho, assim.
Tá barato, sim, tá barato. Nunca teve tão barato.
É o quê? R$2 imprimir uma foto?
Não, imagina, se você mandar na internet, você paga centavos.
Aí, cara.
Mas sabe, em casa. Pessoas que têm, eu acho que é preguiça mesmo, né? Não sei se é preguiça, cara, mas... Ou a própria não valorização do trabalho que faz, né? Das possibilidades de montar um quadro, né?
Eu acho que virou banal um pouco também. Acho que a gente acabou virando uma banalidade. Mas acho que isso é em tudo, né? O volume de informações que a gente tem é muito grande hoje, né? Antes, é o que você falou mesmo. Antes a gente pensava muito para tirar uma foto, até porque o custo de cada fotograma é diferente do que é hoje, né? Sim. Imagina, um curso de fotografia, eu ainda lembro, custava, era em dólar, era cotado em dólar, quando a gente começou a fazer. Hoje é bem mais fácil o acesso ao conhecimento e acesso ao volume de fotos que você pode fazer hoje é muito maior. Então, a gente tinha que escolher muito mais antes, né? E hoje virou banal e além de não pensar, porque não é que não pensar, as pessoas, uma grande maioria, não pensa tanto, vai lá e faz, depois vê o que saiu. Então, esse exercício de a gente pensar, de a gente elaborar, de a gente ter um domínio técnico, porque é o seguinte, se você não dominasse a técnica, não tinha foto. Agora não, você faz a foto e ajusta, faz a foto e ajusta, faz a foto e ajusta. Então, antes não, a gente tinha que ter um domínio técnico muito maior. Nesse sentido, até que o digital é muito interessante, porque acho que ele meio que libertou a gente, né? Vou fazer um contraponto aqui agora. Sim. Como hoje, entre aspas, é mais fácil, a gente tem mais liberdade para criar também. Eu sinto isso, pelo menos, né? Então, acho que a gente tem mais liberdade que no filme, que a gente tinha que ter um controle técnico grande, porque senão a gente não tinha foto, né? A gente fala, até hoje eu uso o termo queimar a foto, né? Queimou,
sim,
porque
sim.
Não tinha, ficou escuro, ficou clara, né? Então, eu acho interessante se um fotógrafo... Você falou uma coisa que eu não tinha pensado ainda, tem fotógrafo que é só digital mesmo, né? Lógico, a gente pegar de 15 anos para cá, 20 anos para cá.
Exato.
É só digital, né?
Incríveis, inclusive. Fotógrafos
pois é,
incríveis.
Mas é legal se ele visitar, ou ele ou ela visitar essa história do analógico, principalmente essa questão do pensar, né? Eu acho que é legal quando você tem essa questão do pensar. Agora você me lembrou, vocês estão falando, eu lembrei de um na escola de Mogi, na Fólio, né? Tem um colega, o Guilherme, não o Silva, o Guilherme, eu esqueci o sobrenome dele. É um professor lá na Fólio, o Guilherme, e ele... Guilherme Rodrigues. E ele teve um projeto lá muito interessante que eu achei muito legal. Então, assim, a ideia era pegar uma câmera digital, colocar um tampão atrás e você tinha 36 cliques para fazer. Olha que legal. Então, pegou um suporte digital e fez a imersão da pessoa no analógico, né? Você tinha 30, o que você vai fazer com 30? A pessoa vai ter que pensar, vai ter que escolher os ângulos.
Muito legal.
Então, acho que isso que é o legal, que a gente pode trazer para o digital, né? Então, quem não vivenciou isso, tentar trazer essa questão do pensar, que é bacana, porque realmente hoje a gente faz... Aliás, a gente está numa situação, às vezes, a gente quer fazer a foto do que vivenciar aquela sessão, sei lá, vou ver o Matheus cantar lá, por exemplo. Aí eu vou lá e eu quero primeiro fazer a foto, depois eu vou ver ele cantar, escutar ele cantar. Porra, que negócio é esse?
Exato.
Né? De inverter os fatores, né?
Eu ia comentar isso também. Estava pensando nisso exatamente, que as pessoas não... A gente, quando trabalhava com fotografia, quando eu fotografia muito teatro, né, o pessoal de ópera, né, então você não assistia. Né, você assistia mais ou menos, né, mas a sua concentração era outra. E eu acho que as pessoas perdem muito o momento. Né, eles perdem o momento para poder registrar o momento. Né, quer dizer, então fica com um monte de celular. Celular é uma ferramenta legal também, mas é perigosa, né? E você vê isso, quem trabalha com fotografia, principalmente evento, beleza, né? Você vai fotografar e tem um cara na frente com o celular. Porra, o cara tá lá fazendo o quê? Já tem alguém para fotografar, né?
Exato.
Aproveita esta caramba.
Exato, exato.
É, mas ele é um novo personagem, eu vejo ele como um novo personagem. É uma pessoa que quer fotografar também. Por exemplo, assim, eu lembro que no final das minhas fotos de casamento, né? Existe um dilema, não sei se tem ainda sobre isso, né? Eu parei de fotografar casamento tem 4, 5 anos, né? E, porra, aquele monte de gente no meio do corredor ali, a hora que a noiva vai entrar com o celular. Eu acho que essas pessoas fazem parte da cena. É igual como que eu acho que o fotógrafo faz parte da cena. Por exemplo, assim, na equipe, nas minhas equipes, né, a pessoa falava assim: poxa, eu vou enquadrar o fotógrafo? Não, logo, o fotógrafo faz parte do casamento. Todo casamento tem um fotógrafo.
Total.
Ele faz parte da cena. E acho que hoje tem um pouco disso. Não tem como você tirar. E tem umas pessoas que pegam noção e entram mesmo na frente, literalmente. Mas um outro rabinho, ele, sabe, aquela coisa meio lateral ali, eu acho que ela retrata um pouco da realidade, né? Desse momento que a gente está vivendo. Isso vai passar, vai mudar. Isso vai mudar. Né? Vai ser uma outra coisa.
Vamos se acostumar, né? Bom, eu acho que, assim, quando a gente mexe com fotografia, a gente sabe, a gente está fotografando e tem uma fotozinha na internet que eu não lembro, que é bem interessante, né? Que mostra um monte de gente fotografando um evento, não lembro qualquer, no meio deles tem uma senhorinha, só olhando, dando risada, assim, aproveitando o momento, né? Entendendo tudo aquele momento. Então, quando você fotografa, você não tá sentindo tudo. Você está registrando uma coisa, mas você não está sentindo o que está acontecendo mesmo, né?
Verdade.
Enfim, tem uma situação que eu fico lembrando aqui, que eu dirijo o Passo da Paixão há muito tempo aqui em Poá, um projeto de Poá, e antes de eu começar a dirigir, era comum os fotógrafos subirem no palco durante a apresentação, subirem no palco, porque eles chegavam pertinho, assim, para tirar uma foto, cara. E nem era no analógico, era no normal. Então, você tinha até um zoomzinho que você podia usar. Mas o cara, para não perder a granulação, sei lá, a qualidade do equipamento, ele subia no palco. Quando eu comecei a dirigir, eu comecei a... Inclusive, fotógrafos, jornalistas fotográficos. Né? Tive várias discussões com eles. Eles me arregaçaram. Porque no ano que eu comecei a dirigir, eu falei, cara, vocês não vão subir no palco. E eles ficaram pés da vida, porque era comum. Porque como eles...
Não.
Né,
não é comum, não. Desculpa te cortar. Não é, não. Eu concordo com você, cara. Porque, assim, o palco é um lugar meio que assim. Não tem como... Uma coisa num casamento que está ali de um ponto que as pessoas estão em cena. Uma coisa é um palco que o fotógrafo vai ficar muito em evidência. Aí tá roubando a cena, né?
Sim.
Aí não tem sentido, não tem sentido. Ele que arruma equipamento, você tá certo. Sim.
Pelo amor, aliás, por favor, arrume seu equipamento. Porque tem uma coisa que eu acho que a gente, é legal a gente falar disso, que é assim, como vocês são fotógrafos experientes, e trabalharam, né, e fazem ainda experimento em várias áreas, hoje vocês já conseguem perceber os pontos altos de alguns momentos. Seja ele numa peça, numa dança, num show, num casamento, naqueles fotografias de casal, né? Ah, eu tô aqui com meu parceiro, com a minha parceira, deixa eu registrar esse momento. A gente vai lá num campo e tira 750 fotos bonitas, como flor, tá, essas coisas todas. Sabemos, eu acho que a experiência de vocês já não possibilita, digamos, não é esse o termo, mas eu vou usar só para figurar, desperdício de cliques, né? Então, a gente já sabe mais ou menos, porra, é isso que vai dar pela altura dos dois, pela roupa, pelo não sei o quê, já sabemos para onde, o que, que isso aqui vai dar. E aí eu pergunto assim, esse olhar do fotógrafo, esse olhar artístico do fotógrafo, porque cada fotógrafo, obviamente, tem o seu olhar sobre a coisa, esse olhar artístico, ele precisa de uma... E eu estou... Só abrindo mais um parênteses, eu estou diferenciando você ter que fotografar um espetáculo de teatro ao vivo ali, com plateia e tal, que tem uma outra dinâmica, e fotografar um casal noivado deles, ali, só o noivado na pracinha lá do Max Pfeffer. Estou separando isso. Mas a pergunta que eu falo é, a pré-produção, a pré-preparação artística desses dois eventos, eles passam por uma questão sua, enquanto vocês dois, enquanto fotógrafos, ou uma questão ainda de levar os, seja ele comercial ou não, de levar um registro congelado, um registro histórico daquilo, percebe? A diferença de um registro histórico, de um registro artístico, como que vocês dois trabalham esses momentos?
Na verdade, você está falando de dois tipos de teatro, né?
Sim. Total.
Na verdade, você tem os dois olhares, né? Quer dizer, você tem o registro em si, quer dizer, você tem um registro histórico, como você falou, um registro histórico. Você trabalha das duas formas. Então, o registro em si, né, o técnico em si, como experiências. Dá para fazer das duas formas. Casamento eu fazia muito assim, né? Às vezes eu trabalhava com mais de uma câmera, com mais de um tipo, quando era com filme, né? Com mais de um tipo de filme. Até hora que eu trabalhava com filme, eu tinha encontrado um filme muito legal, né? Porque acho que era 1600 colorido. Eu trabalhava com filme 1600 e trabalhava com pouca luz, né? E tinha um preto e branco, então eu misturava, então dava para brincar. Com o digital isso ficou muito mais fácil agora, né? Você pode, na pós-produção, fazer tudo, né? Mas, então você trabalha tanto o registro, né, as fotos pousadas, que seja, que as pessoas pedem isso e você não está para ser o... Né, você está fazendo a história da pessoa, você também, né, você tem o seu trabalho, mas você sabe que você faz umas concessões porque é para a pessoa, né? E são coisas legais também. Esse tipo de registro que você faz a pedido da pessoa são registros do momento, do costume, do momento, tudo, e é legal também.
Eu também acho isso também. Acho que as duas coisas trabalham paralelas, não dá para desassociar uma da outra, né? Então, a gente está ali naquela situação, às vezes tem uma questão que é clássica ali, que você vai documentar aquilo, mas aí em uma outra você tem um olhar que tem uma interferência maior sua, né? Putz, esse é um olhar, eu coloquei uma pimenta ali, coloquei um olhar muito particular, né?
Sim.
Próprio, né? Intransferível. Acho que tem um pouco, acho que dá pra, acho que é comum, né, trabalhar as duas coisas, né? E ainda você citou o caso de um teatro, por exemplo, vou fotografar lá uma peça, a gente fala, ah, é uma foto mais artística do que um noivado? Não necessariamente, né? Naquele momento que você está fotografando aquela peça, você está reproduzindo o olhar do diretor, né? A luz que pensou o cenógrafo, o diretor. Então, meio que é a mesma coisa com um casamento nesse sentido, o noivado, como você citou aí, né? É que o noivado, as pessoas já esperam que você tome atitude 100%, meio que você dirija a cena, né? Entre aspas, né? Mas a gente acaba entendendo depois, né? As coisas mais comuns que se repetem, a gente acaba fazendo elas, né? Entre aspas, né? Coloca algumas coisas nossas particulares, né? Mas no caso do teatro, eu acho que tem muito do olhar. Se o fotógrafo, eu vejo assim, um bom trabalho de um fotógrafo fotografando uma peça, tem dois caminhos, assim, o caminho comercial,
sim,
e ele vai reproduzir artisticamente o que o diretor pensou. E um caminho autoral, o que ele pode falar assim, eu estou vendo isso daí, então tá, você me deu liberdade, eu vou fazer uma leitura do que eu acho. É uma outra coisa, né? São dois caminhos bem distintos, inclusive, né? Tem que ser conversado antes. Aliás, muitas vezes não é conversado e dá confusão depois. Né?
Me diz uma
coisa. Mas as duas coisas podem seguir junto mesmo.
Qual o futuro que vocês percebem? Olha que coisa louca. Que futuro? Vocês acham que a fotografia, vou usar aqui o termo do Matheus, que ele sugere, fotografia, como que é? Química? Como que é?
Processo química.
Processo químico, né? Fotografia com processo, né? Fotografia química é sacanagem. Fotografia com processo químico, aqueles, né? Fotografia, como que vocês percebem, vocês acham que o lugar que está reservado para fotografia desse processo químico aí, vocês acham que ele sempre vai estar nesse lugar, como que eu posso dizer, artístico, experimental, pequeno, sob o ponto de vista ali de não grande popularização ou experimentações, ou vocês acham que ele pode ganhar um certo prestígio, como o vinil, por exemplo, está chegando? O que, que vocês acham? Agora começa com o Magnex aí.
Eu acho que ele já tem. Acho que ele já tem esse prestígio já. Não é prestígio, né? Eu acho que como a fotografia química, como o Matheus colocou. Vamos adotar, gostei, Matheus. Uhum. A fotografia química. Ele é menos acessível hoje em dia. É uma coisa, entre aspas, vintage, né? Que remete a um tempo diferente do que a gente vive hoje. Eu acho que ela tem ganhado entre aspas, pode ganhar um status maior ainda, de um processo mais interessante. Agora eu tô falando aqui, tô lembrando, né? Meu, quando a gente pega, você pega o melhor processo químico, a melhor situação química, beleza. Pega um arquivo digital hoje, num suporte original em RAW, trata bonitinho, solta em TIFF, vou falar a linguagem técnica aqui agora, tá? E manda solta ver. Numa impressão fine art, fala, caramba, ela bate qualquer papel que tinha, sim, antigamente. É uma experiência que a gente não tinha no químico, né?
Total.
Então, o digital também tem o seu valor aí também, mas o químico pode remeter a isso, sim.
Um dos problemas para poder entrar para o digital justamente era a qualidade, né? Agora, depois que eu vi que a qualidade já estava a mesma coisa, e depois começou, né? O professor da faculdade pensou a mesma coisa, né? Porque como eu vim no processo antigo, eu falei isso, parece até mais estranho você vir do processo... analógico, né? Vamos dizer assim, né?
Pô, Matheus, agora que a gente. Matheus, agora que a gente estava adotando aí o termo químico, você me volta com analógico, cara.
Eu falei com um certo, né?
Aquela ironiazinha.
Eu acho que o Matheus sofreu bullying nesse processo analógico, hein?
Total.
Eu sofri bullying enquanto falava que é processo histórico, me senti lá no... Mas eu achei isso estranho, porque o meu professor da faculdade comentou isso. Ele falou, mas você veio da fotografia, né, antiga e acha que agora é melhor. Mas é melhor, não tem o que... Assim, a qualidade melhorou, tá, né?
Sim, sim.
Só que é que ele fala assim, por mais que seja melhor a qualidade, não é a mesma coisa. Você está tratando luz de forma diferente, né?
Sim.
Você está tratando com... É químico, é físico, químico, aquilo lá é material, quer dizer, você alterou aquilo lá quimicamente, você tem grãos pequenininhos que estão, né? Então, assim, por mais que a qualidade do digital seja melhor agora, que eu acho que isso é bem legal, né? São processos diferentes, assim, e agora está ganhando uma visibilidade mais como artístico, né?
Sim.
Existem pessoas que trabalham ainda com processo químico, mas por conta desse charme que tem, né? É legal também, né?
Sim.
Não sei se eu voltaria a trabalhar comercialmente, assim, mas acho que dá para trabalhar legal, assim, dá para se divertir bastante.
Vai ser...
Charme enquanto você revela uma foto ou outra lá no laboratório, gostoso, vai passar o dia inteiro naquele químico lá, para você estudar aquilo lá. Não é, o pessoal tem uma ideia errada de um charme, né?
Então, porque nos filmes de investigação, gente... Quando a gente via, tava todas as fotos penduradas e aí ele mostra só uma, né? Então, para nós, era o tempo do filme, 5 minutos, mas deve demorar para caramba você imprimir sei lá quantas fotos, né? É, imprimir não, né? Papéis. Fazer aquele processo incrível.
Tinha os papéis, tem ainda os papéis de fibra ainda, eu acho que tem, né, Matheus? Papel de fibra demora uma hora, sei lá, tem processo de fibra que demora um caralhão de tempo, né?
Caraca.
Até lavar, demora mais, absorve mais. Mas assim, os filmes, era bem interessante, porque você via uns absurdos, cara. O cara abriu o filme no quarto com a luz vermelha acesa, né? Você vai abrir o filme para revelar, fala assim, não existe isso. Você abriu o filme em qualquer luz, aquela porcaria queima, cara. Não pode ter luz, né,
cara? Cara, que vida difícil do analógico.
Né, cinema. Cadê o sonho, Matheus? Tem que ter um sonho, não. Senão não vai ter filme também. É só do som, né?
Total. Gente, a gente está encaminhando para o fim aqui, porque como o Amaury estava aqui com a gente agora há pouco, já sugeriu outros encontros para falar de fotografia, e é uma coisa que eu gosto muito. Eu amo ver foto, gente. Eu queria confessar isso para vocês. Eu falo do Instagram. Cara, o Instagram para mim a minha rede social preferida, porque eu só gosto de ver foto. Eu gosto de ver foto, eu curto as fotos, dou amei em todas as fotos que eu puder. Cara, eu amo foto.
Cara, dá uma olhada no Flickr, cara. Dá uma olhada no Flickr, que é mais legal. Tem mais um outro, que é...
Pinterest.
Esse é Pinterest, legal. Tem o da Adobe, que é muito legal. Tem o... Esqueci o nome da encrenca lá, cara. Que ele é voltado para gráfico, para fotografia e tal. Tem alguns outros canais de... Como é que fala? Outras redes sociais que são bem interessantes, cara. Bem interessante mesmo. O Instagram é muito legal, mas ele é restrito. Você tem tamanho de foto restrito, tudo é legal. Acho bem legal.
Sim.
Mas dá uma olhadinha mesmo. Vê o Flickr, acho muito legal.
Vou procurar, cara. O Flickr e o Pinterest, né? Também, né?
É.
Vou procurar esses dois. Gente, então me digam aí, digam as referências finais aí pra gente finalizar, se vocês quiserem dar uma dica, se vocês quiserem falar de uns trabalhos de vocês, umas páginas que de repente vocês administram, que vocês gostam, de projetos. Vou deixar esse espaço aberto para vocês aí falarem, nesse final aí, fazer jabá se quiser, passar, que aí depois essas dicas todas eu vou pôr aqui no nosso feed, pra galera clicar também, né, se sentir interessada. Então deixa aí, fala para nós aí as dicas finais aí, o que vocês quiserem falar de fim. Diga aí, diga, Matheus, por favor.
Bom, obrigado, né, pelo convite, achei muito legal a conversa, né? Algum modo de rever o Magno também, que faz tempo que não te vê, né, cara?
Verdade, é verdade.
E, não sei, eu tenho assim, o que é mais usado, no Instagram, tem umas fotos no Instagram. Eu não sei nem meu nome, como que é, acho que é Matheus.
Então, né, mano?
Eu ainda não sou muito bom nessas coisas eletrônicas, cara. Eu tenho o Behance que eu estava querendo lembrar, que é da Adobe.
Behance.
Eu estou começando a tentar trabalhar com ele, começar a colocar algumas coisas lá para começar a brincar também. Mas, basicamente, eu acho que tem outras coisas para pesquisar, mas o Instagram que é o mais usado, né? E é isso. Eu tenho fotografado, acho que o Magno está mais envolvido no trabalho de fotografia e de vídeo do que eu, né? Porque eu tenho... um outro trabalho meu que me consome muito tempo, né, e energia, né, mas eu tenho fotografado bastante, assim, mais para mim mesmo, né, alguns trabalhos profissionais, né, teatro, alguma coisa, o pessoal que chama para fotografar, e aí, tamo aí, né.
Tamo aí, tamo na pista. Maravilhoso. Magnex, diga aí para nós.
Legal. Poxa vida, eu tô envolvido em tanta coisa, né, mas vamos lá.
Sim, né.
Pois é. Aliás, antes de mais nada, queria agradecer também o convite do Marofa. Foi um prazer, foi muito legal. Nossa, eu adoro muito esse assunto, eu gosto muito. É um dos assuntos que eu mais gosto, é uma coisa meio antiga. É velho, né? Como é que falaram? Como é que é os professores? Histórias, questões históricas, eu gosto. Mas quem quiser conhecer um pouquinho do que a gente faz, do que eu faço, tem meu Face, que é o Carlos Magno, né? Só procurar lá, Magno Fotógrafo, acho que tá com Magno Fotógrafo. Tenho o Ateliê de Imagens, que é minha produtora aqui em Suzano também, ateliêdeimagens.com. E eu estou envolvido em alguns projetos, vou aproveitar que se dão.
Manda ver, cara, por favor.
Estou envolvido no Curta Suzano, que é um festival de curta-metragem na cidade, mas que é aberto ao país inteiro, América Latina toda, então é curtasuzano.com.br. Tem o Farofa, Festival de Fotografia também, que está indo para a quarta edição também. Só procurar no Facebook como Festival Farofa, no YouTube, todos eles estão em todos os canais, né? Tem o canal Sintonia Fina, que é de empoderamento feminino, que, aliás, o Marofa já fez um programa com as meninas.
Ai, né? Eu amo tanto, eu vou chamar aquelas meninas de novo para conversar com elas.
Pois é, legal. E a gente está com o canal, chama Canal Sintonia Fina, tem no YouTube, tem no Face também, só procurar Canal Sintonia Fina, é um canal de empoderamento feminino. O De Bar em Bar, que está meio parado, que é o outro canal que a gente tem também, mas a gente vai reavivar ele agora, né? Então, acho que não esqueci nenhum projeto. Tem os projetos também de música, que eu sou envolvido de uma forma mais distante, né? Tempos difíceis, Samba para os Bambas, né? Então, tem os projetos audiovisual com Douglas, com a Mauri, com o Valmir. Então, eu tenho vários, que aí são coisas pontuais. Esses que eu citei são recorrentes, eles se repetem de forma semanal, quinzenal, né?
Sim.
Tem os pontuais que a gente vai tocando, né? Como eu falei, eu estou envolvido com arte. Hoje eu posso fazer um pouco mais disso, né? Para mim é muito legal, então é um prazer me envolver. Eu deixei de fazer algumas atividades exatamente para poder me envolver com essas outras coisas que eu curto mesmo. Obrigado pelo convite, viu?
Maravilhoso, então, gente. Eu que agradeço. Manda.
Um projeto que eu estou participando, que eu acho que é legal até para... Né? Infelizmente não tá acontecendo agora por conta da situação, que é o Sarau na Galeria, né?
Sai, nem fale, que pena.
Tem participado com o pessoal lá, com a fotografia, ou então convidando fotógrafos para poder fotografar lá, né? Só que no momento não, porque, né? Tá,
não estamos podendo, né?
Vai voltar.
Em breve voltará. Eu queria agradecer muito vocês dois, porque, como eu disse no começo, vocês são muito queridos. A gente, quando a gente vê, a gente passa por uma vida inteira, e aí a gente vê quem vai ficando, quem a gente continua no convívio, mesmo distante, isso é muito bonito. O tempo da trajetória é um tempo que a gente precisa dar para ele acontecer, né? A gente não pode ser ansioso. Então, eu fico muito contente de ter conquistado essa convivência, às vezes distante, às vezes mais próxima, com vocês. Eu queria dar uma referência que eu lembrei aqui no nosso papo sobre um filme chamado Boogie Nights, um filme americano chamado Boogie Nights, que tem a ver com esse papo nosso. Qual que é a brisa do filme? Que é a minha dica final. Ó, o filme conta a história da indústria pornô americana, só que o cineasta em questão, ele fazia em película os filmes. E o filme conta a história dos grandes chegando à era digital e tentando conversar com ele, porque ele era um grande, né, cineasta, né, tentando convencer ele a ir para o digital. Então, o filme nem é pornô. O filme conta um pouco dessa indústria da pornografia americana e tentam convencer ele a ir para o digital, porque é a tendência agora, cara. Cara, com uma câmera aqui, a gente filma com 20 vezes menos do que você estava filmando com película. E a grande brisa dele é, ele luta, esse diretor, ele luta o filme todo, porque ele fala, eu não faço filme pornô, eu faço cinema! Ele gritava. É um baita de um filme maravilhoso, muito bacana. Ele tem as suas diversões, mas também tem essa relação, né, do analógico, no caso, né, do rolo do filme para o digital. Vai ficar a dica também, Boogie Nights, que é um filme bem legal, bem bacana. Então fica a dica e eu quero agradecer de novo a vocês. Obrigado mesmo. Vamos conversar de novo, espero quando a Farofa voltar, o festival, a gente converse, Magno, vai ser um prazer. Fotografia é o seguinte, eu gosto, não consigo, não manjo de tirar, mas eu gosto de conversar, gosto de ver, gosto de tudo. Essas dicas eu vou pegar, que vocês falaram, que a gente sabe que existe, mas a gente esquece, né? É tipo banda antiga, que às vezes você esquece que gosta. Então, quando você ouve, pô, cara, não é?
Sim. Pois é, tem projetor de slide aqui no ateliê. A gente pode marcar uma sessão para projetar os slides, sabe? Projetar
slides. Sim, slide, com barulhinho. Slide. Ah, com barulhinho.
Trabalho, foi isso, cara. Era uma música com projeção de slide. Clack.
Sim, vamos fazer isso, vai ser uma maravilha. Eu vou adorar. Então eu quero agradecer, gente. Obrigado às lembranças. Lembrar é sempre bom. Lembrar é que nos torna humanos também. A capacidade de lembrar, recordar e aprender. Obrigado mesmo e até a próxima. Digam tchau para todo mundo. Até mais. Tchau, gente.
Tchau. Valeu, obrigado.